Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta quarta-feira, 13 de dezembro. Hoje aqui em Washington muito frio, tivemos com temperaturas negativas, lá fora agora 1 grau centígrado. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Joe Gibbs. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora aqui nos Estados Unidos. Democratas ganham senador no Alabama pela primeira vez em 25 anos. China e Rússia saúdam declarações americanas para um diálogo com a Coreia do Norte. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. João Lourenço vai dar prazo para dinheiro levado para o exterior ser repatriado e avisa sobre o combate à corrupção.
Mas avisou que vai encontrar pela frente interesses profundamente enraizados e pôr eventualmente em causa agentes públicos que colocam os seus interesses pessoais e de família acima do interesse público.
O presidente angolano disse ainda que não combate os ricos, mas com uma condição.
São bem-vindos, desde que suas fortunas sejam realizadas de forma lícita, aceitando a sã concorrência e, consequentemente, combatendo os monopólios.
Vamos também falar dos números assustadores da malária no Uambo e da morte de gado em Benguela. Vamos tentar saber o que se passa. Fique connosco com a Voz da América. Para já vamos ver as notícias internacionais. A vitória de Doug Jones nas eleições para um cargo no Senado pelo Estado americano do Alabama, dominado nos últimos 25 anos por republicanos, foi considerado por observadores em Washington como um terremoto político, em virtude de os republicanos terem agora uma maioria de apenas uma cadeira no Senado. A derrota de Roy Moore, acusado por 8 mulheres de assédio sexual e conduta imprópria, é também considerada uma derrota pessoal do presidente Donald Trump, que fez a campanha a seu favor. No Twitter, Trump felicitou o vencedor e disse que sabia que Moore não iria ganhar devido porque havia muita coisa contra ele. A China saudou uma proposta do secretário de Estado americano Rex Tillerson para conversações com a Coreia do Norte sem pré-condições. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu governo apoia todos os esforços para se aliviar as tensões e promover o diálogo. A China propôs que sejam suspensos todos os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte em torno da suspensão dos exercícios militares dos Estados Unidos e Coreia do Sul. A Rússia também saudou as declarações, afirmando através de um porta-voz que declarações construtivas são mais satisfatórias do que a retórica do confronto. Num discurso ontem, Tillerson apelou à China para intensificar as pressões sobre a Coreia do Norte, afirmando que os Estados Unidos estão prontos a conversar com a Coreia do Norte sobre qualquer assunto que os norte-coreanos desejam. O secretário de Estado americano disse que esse primeiro encontro poderia acontecer sem quaisquer condições. No Iémen, pelo menos 39 pessoas morreram, 90 outras ficaram feridas, na sequência de bombardeamentos aéreos hoje contra um campo de presos dos rebeldes húteis em Sanaa, a capital do país, isso segundo autoridades não identificadas por agências de notícias. O bombardeamento foi executado por aviões da coligação árabe internacional liderada pela Arábia Saudita. Os ataques tiveram como alvo um campo administrado pela polícia militar, vinculado aos rebeldes, que abrigava cerca de 180 presos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, pediu na passada sexta-feira à Arábia Saudita que pare com a sua intervenção militar no Iémen, país com uma forte crise humanitária devido a uma guerra civil que dura há 2 anos. Os Estados Unidos adverteram, entretanto, o Paquistão que podem perder o controle do seu território a menos que Islamabad abandone os laços com grupos terroristas que operam no país e que estão crescendo, segundo disse, em tamanho e influência. O aviso foi feito pelo secretário de Estado Rex Tillerson no momento em que Washington e Islamabad realizam esforços diplomáticos renovado para melhorar as relações bilaterais marcadas agora pela desconfiança. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço intensificou hoje a sua guerra contra a corrupção, revelando que vai dar um prazo para os angolanos repatriarem dinheiro que levaram ao estrangeiro, fim do qual tomará medidas junto dos países onde esse dinheiro está para a devolução do mesmo. Depois de um discurso do antigo presidente Eduardo dos Santos, em que este apelou a uma nova definição de nepotismo, João Lourenço lançou críticas àqueles que defendem os seus interesses privados e familiares em detrimento dos interesses de Angola. Álvaro Lugero de Andrada.
Ao discursar no seminário sobre os tipos de crime a que estão sujeitos os titulares de cargos públicos, o presidente angolano disse que vai, no início do próximo ano, estabelecer um período de graça durante o qual todos aqueles cidadãos angolanos que repatriarem capitais do estrangeiro para Angola e os investirem na economia, empresas geradoras de bens, de serviços e de empregos, não serão molestados, não serão interrogados das razões de terem tido dinheiro lá fora, não serão processados judicialmente. Contudo, alertou e cito, fim desse prazo, o Estado angolano sente-se no direito de considerar dinheiro de Angola e dos angolanos e, como tal, agir junto das autoridades dos países de domicílio para tê-lo de volta em sua posse. Fim de citação. O chefe de Estado disse que os angolanos detentores de verdadeiras fortunas no estrangeiro devem ser os primeiros a investirem no seu próprio país, se são mesmo verdadeiros patriotas. O presidente angolano criticou o seu próprio partido, o MPLA, por, segundo disse, ter reagido tardiamente à corrupção. O país vive em paz há 15 anos e foi precisamente nesse período que esses fenómenos perniciosos e condenáveis nasceram, cresceram, se enraizaram e ameaçavam perpetuar-se, sem que se tivesse enfrentado com a determinação e coragem que se impunham, disse Lourenço. O chefe de Estado afirmou ainda estar convencido que o MPLA é o melhor partido para fazer face a essa situação de corrupção, mas avisou que vai encontrar pela frente interesses profundamente enraizados e pôr eventualmente em causa agentes públicos que colocam os seus interesses pessoais e de família acima do interesse público. João Lourenço frisou que é importante não se confundir o combate à corrupção e outros comportamentos conexos com perseguição aos ricos ou a famílias abastadas, a arma utilizada para confundir e desencorajar os que têm a missão de materializar as orientações do partido. O chefe de Estado sublinhou que em todas as sociedades de economia de mercado há ricos e eles são bem-vindos, desde que suas fortunas sejam realizadas de forma lícita, aceitando a sã concorrência e, consequentemente, combatendo os monopólios.
Álvaro Lugero de Andrade, sem dúvida um discurso que vai provocar reações. No Uambo está-se a registrar um aumento assustador dos casos de malária. Os números atingiram mais de 20 mil em outubro, acima desse número em novembro. Isto está a resultar na falta de camas nos hospitais para atender os pacientes que têm sido internados. Fernando Caetano.
A Direção Provincial da Saúde tem o domínio da situação, como confirma a diretora da Saúde do Uambo, Jovita André. Por falta de espaço na pediatria, Jovita deu garantias de encontrar solução.
Talvez dos três últimos meses que nós temos estado a registrar um aumento no número de casos de malária. Estamos a falar em 2020 casos de malária no mês de setembro, 29 mil casos de outubro. E no mês de novembro nós registramos uma subida muito, muito grande, em torno de 70 mil casos de malária. Temos certeza absoluta que numa meta de mais umas duas semanas nós vamos conseguir um espaço. Estamos a estudar mesmo no próprio hospital, na periferia, nós vamos conseguir um espaço para colocarmos pelo menos mais umas 150, 200 camas.
É do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. No discurso hoje de João Lourenço, o presidente angolano falou dos excessos de burocracia que dificultam os investimentos no país. Pois uma delegação polaca que procura investimentos na UILA foi bem clara. Ou acaba o excesso de burocracia ou não voltam. Uma delegação polaca esteve com efeito na UILA, bem como a outra de Israel, ambas interessadas em investimentos na província. O Teodoro Albano diz-nos, contudo, que entre os empresários angolanos há dúvidas quanto às intenções polacas. Teodoro.
Israel vê com grande interesse a possibilidade de trazer mais valias económicas para a região no ramo da agropecuária numa província forte na criação de gado, enquanto que a Polónia quer apostar no fabrico de medicamentos e material de construção hospitalar. O embaixador de Israel, Oren Rosenblatt, garantiu que na carteira de investimentos de 250 milhões de dólares que tem para investir em Angola, estão previstos linhas de créditos na agricultura e pecuária.
E nós queremos ter cooperação, especialmente nas áreas de vacas e milho e arroz, e nós queremos muitas oportunidades para a cooperação.
O diretor-geral do Fundo de Desenvolvimento da região de Wielkopolska, na Polónia, Leszek Wojtasiak, garante o mesmo valor de investimentos. O responsável mostra-se, entretanto, preocupado com o alegado excesso de burocracia das autoridades locais.
Ou vai haver uma boa resposta da parte da direção cá da província, ou então a próxima vez nós não viemos mais aqui para Angola.
O presidente de direção da classe de empresários da Willa, Paulo Gaspar, quer aproveitar a tecnologia de Israel para investimentos nos laticínios e critica, por outro lado, a postura da Polónia, que queixa-se de burocracia.
Precisamos, de facto, de Israel, de cooperação da Israel, o apoio científico, que eles já estão muito avançados nisso, na produção de leite e dos derivados do leite. Os empresários polacos já vieram Lubango 5 vezes. E a grande verdade é que todas essas vezes que eles vieram, nós não sentimos que haja, de facto, uma firme vontade de investirem. Nos parece a nós que eles querem mais negócios com o governo do que com a classe empresarial.
Voz na América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para Benguela. Centenas de cabeça de gado morreram já no município de Queimbambo. É o maior parque pecuário dessa província. A seca é apontada como a principal causa dessas mortes. Mas há quem diga que pode haver uma doença também a matar o gado. João Marcos.
Fala-se em quase 2.000 mortes nos últimos 2 meses. Período de crise no pasto devido à seca, mas as estatísticas, questionadas pelas autoridades, não serão, agora, tão relevantes quando se olha para a possibilidade de uma epidemia. Antigo criador tradicional, o pecuarista Pedro Ngala teme que o drama, confinado ao setor camponês, chegue aos empresários, no que conformaria um revés na luta para a produção de carne nacional.
Que se fala da seca, do pasto fraco, mas também há algo peste que está por trás disso. Vimos as carcaças dos bois a ser estendidos no terreno morto, mas isto é alarmante e dá medo. Então, nunca morreu-se tanta gente do gado como este ano. O bambu ainda sustenta-se com a linha d'água e não se justifica que o gado mora seco ou seca. Portanto, é preciso que a equipa da equipa veterinária que recolha pelo menos as fezes, recolha, por exemplo, a carne e vão para os laboratórios e vão encontrar de verdade a solução que está por trás da morte.
Os criadores são obrigados a vender às pressas, a um preço muito inferior ao valor real. Daí o alerta de um empresário preocupado com a saúde pública.
Na falha pior serve, é que se diz um ditado. Hoje as pessoas aproveitam já a matar o gado, porque em vez de morrer todo, prefere vender uma parte, né? Ou morto, ou vivo, barato, ou caro. Ele tira alguma coisa. O gado que está magro, abatido, não tem proteína, não tem qualidade. Mas quem vende é porque tira lucro. Agora, para quem consome, também é um perigo.
Em entrevista à Voz da América, o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, falou do cooperativismo como uma medida a ter em conta.
Para o Estado, se você dizer, às vezes é morrer na praia. E a morte de migrantes, cabeça de gado, está acontecendo na zona de Queimbambo e Cubal, deriva exatamente do espírito individualista de muitos dos nossos empreendedores. Todos querem ser maior que os outros, os pequenos, enfim, ficam no murmúrio, nos lamentos e não se organizam nem em cooperativas, nem em associações.
O setor da agricultura levou ao Queimbambo, 110 quilômetros da cidade de Benguela, técnicos da FAO, Agência das Nações Unidas, que volta a estender as mãos à província após o apoio no combate à praga que devastou largas toneladas de tomate. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Num dia de muito frio, 1 grau centígrado lá fora, aqui em Washington, 12 horas 15 minutos. Estamos ainda na primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre Moçambique. Vamos falar de um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição, Afonso Dhlakama. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Isto agora na primeira, durante toda a programação, portanto na Guiné-Bissau com essas duas rádios. Mas a partir da segunda meia hora temos mais duas rádios da Guiné-Bissau em sintonia. A Rádio Comunitária de Bafatá e Sintchanoco em Gabu. Não se esqueça, as notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet voaportugues.com. Estamos também no Facebook voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, pois faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584. Pode também mandar uma mensagem através desse número.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O grupo afeto à sociedade civil angolana vai debater hoje a venda de imigrantes e refugiados africanos na Líbia. A mesa redonda em torno do tráfico de africanos acontece hoje pelas 16 horas na Mediateca de Luanda. Vão participar docentes universitários e profissionais das áreas da História Africana, Relações e Direito Internacional, assim como outros investigadores e ativistas sociais. Koko Makuta.
Em Angola, um grupo afeto à sociedade civil organizada debate esta quinta-feira a venda de imigrantes e refugiados africanos na Líbia com o objetivo de provocar discussão em torno das origens e contornos de escravatura no norte da África, tal como nos confirma Cora Neto, uma das promotoras.
O nosso objetivo é provocar, não é, promover um debate sobre o tema, que é um tema que está na ordem do dia, apenas após a reportagem da CNN. Porque nós somos angolanos, somos africanos, somos contra a escravatura, contra o tráfico de pessoas, contra a violação de direitos humanos e não queremos ficar de braços cruzados, não queremos apenas fazer uma vigília, como tem acontecido nas várias partes do mundo. Não queremos apenas fazer um abaixo-assinado, não queremos apenas manifestar a nossa indignação. Queremos compreender de forma mais profunda o problema e, pelo menos, ensaiar algumas ideias, quizá soluções ou propostas de soluções. E após a abordagem, naturalmente, faremos um documento, provavelmente sob a forma de manifesto, que tensionamos enviar para as várias instituições nacionais e estrangeiras e agências internacionais relevantes na matéria, sobre aquilo que é, como cidadãos da sociedade civil, o nosso entendimento, o nosso posicionamento e, quiçá, apontar alguns caminhos para a resolução deste problema.
Para também a ativista feminista, muitas outras iniciativas serão levadas a cabo para que este mal seja evitado. Neto diz desconhecer se entre os humanos vendidos estejam inclusos alguns angolanos.
Embora provavelmente não tenhamos cidadãos angolanos entre os refugiados, mas é um problema que a todos afeta.
As observações saídas da sessão de reflexão serão apresentadas através de uma carta para a União Africana, CDAO, Nações Unidas e outras organizações de interesse público, onde estarão listadas as propostas de solução e formas de reverter o quadro atual que comporta o tráfico. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Makuta.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol, com o Campeonato Mundial de Clubes a decorrer nos Emiratos Árabes Unidos. Nesta altura já estão frente a frente Al Jazira e Real Madrid. Al Jazira chega às meias-finais depois de vencer dois jogos. Real Madrid chega às meias-finais. É, porque é campeão da Europa, vai diretamente para as meias-finais. Então como é? Al Jazira eliminou primeiro o Auckland, da Nova Zelândia, 1-0. Depois o Urawa Red Diamonds, também por 1-0. Mas não é difícil de ver quem vai ganhar o jogo de hoje. E quem ganhar vai defrontar na final o Grêmio do Brasil, que ontem bateu o Pachuca do México por 1-0. Teve que ir a prolongamento. Golaço do Brazuca com o nome de clube inglês, Everton. Lance individual a meter a batata na capoeira. O Grêmio também entrou diretamente para as meias-finais e agora está na final, que é no sábado. Ontem, ainda no jogo para decidir o quinto lugar, o Urawa Reds do Japão derrotou o campeão africano, o Wydad Casablanca, 3-2. Campeão africano, o Wydad Casablanca fica em último. São os mamparras da competição. Continuamos com o futebol. Agora na Europa, hoje há mais jogos do campeonato inglês. Manchester City, imbatível líder do campeonato, está no campo do Swansea. Manchester United recebe o Bournemouth. Manchester United foi ontem apanhado pelo Chelsea na segunda posição. Chelsea foi vencer ontem o Huddersfield 3-1. Em Portugal, hoje há jogos da Taça de Portugal. O Sporting recebe o Vilaverdense. Ninguém conhece o Vilaverdense, mas, portanto, um jogo entre verdes. O Porto, que juntamente com o Sporting comanda o campeonato, tem tarefa mais difícil nesta eliminatória da Taça de Portugal. Recebe o Vitória de Guimarães. Benfica recebe o Rio Ave, depois de ter sido eliminado das competições europeias. Há quem diga que a Taça de Portugal assume mais importância para o Benfica. O treinador Rui Vitória dá a sua opinião.
Repara, o ano passado também passámos a fase de grupos e fomos à final da Taça de Portugal. Taça da Liga também já a ganhámos. Quer dizer, e não há esta relação direta. Não mexe em nada com aquilo que é a nossa exigência. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Se estivéssemos nas competições europeias, cá estaríamos e estaríamos a dizer a mesma coisa, que amanhã era um jogo que nós queríamos vencer. Como do outro lado vai ter o Rio Ave também querer a sua oportunidade.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, e ainda no futebol da Alemanha chega-nos a notícia que os jogadores da seleção vão receber cada um 410 mil dólares se renovarem o título de campeão do mundo. Ah, é um bom incentivo, 410 mil. Basquetebol americano, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estiveram ontem em ação. Bateram em casa o Atlanta 123-114. LeBron James igualou o seu recorde de assistências num jogo. Foram 17. Também marcou 25 pontos. Depois de terem começado o campeonato muito mal, Cavaliers estão de novo em forma. Estão em segundo lugar na Conferência Leste com 20 vitórias, 8 derrotas atrás do Boston. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem foi até Brooklyn. É, perdeu. 103-98. Washington, voz da América, vamos para Moçambique. O presidente Niusi vai se afastar com o líder da oposição, Afonso Dhlakama. Entretanto, analistas criticam a política de austeridade do governo moçambicano, que numa situação de crise económica ou financeira, agravada pelas chamadas dívidas ocultas, decidiu adquirir um avião para o presidente da República. Ramos Miguel.
O jornal britânico Daily Mail diz que o chefe de Estado moçambicano despendeu 9,2 milhões de dólares na compra de um avião de 14 lugares que foi usado por Filipe Nyusi na sua recente deslocação ao Zimbábue para a investidora de Emerson Mnangagwa. O governo confirmou a compra do avião pela Companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, mas diz que o mesmo se destina ao segmento executivo da sua subsidiária, Amex. O sociólogo Francisco Mazinho diz que a posição do governo não é convincente porque não é essa a percepção dos cidadãos.
A percepção que existe é que o avião foi comprado, que é para o Presidente da República. Se isso for verdade, então uma geneira muito grande. Primeiro, já existe um avião que foi comprado há uns 4 ou 5 anos, que é para o Ministério da Defesa, e que é o avião que este, o atual presidente Filipe Nyusi, também usava nas suas deslocações. Agora, se foram comprar mais um segundo avião, é um absurdo.
Para o académico, o país tem outras prioridades, afirmando não perceber por que comprar esse avião agora, se em 2018 o governo vai recrutar apenas 5 mil professores, quando em média são contratados entre 8 mil e 10 mil professores ano.
Numa situação em que nem professor a gente consegue contratar, que é para ensino primário, nós temos um rácio de um professor por cada 60 ou 66 alunos. Isso não faz sentido nenhum, andamos a gostar de aviões. Faz recordar quando foi a questão dos Mercedes. Perto de 2 milhões de dólares para a compra de Mercedes, que é para alguns deputados e alguns membros do governo. Não faz sentido. É a altura de meter a mão na consciência e dizer que não, nós temos que começar a usar o dinheiro para coisas úteis, verdadeiramente úteis, e não para coisas supérfluas.
Para o diretor executivo da Associação de Jornalismo Judiciário, o jurista Armando Nenani, comprar um avião de luxo num momento de crise é exemplo de má governação.
Há uma governação que não está ao serviço dos cidadãos, mas que está para o mero gozo, privilégio dos titulares do poder político. Quando nós falamos de medidas de austeridade, por que é que o cinto tem que apertar para os mais fracos e não aperta para os mais fortes?
Por seu turno, a economista Conte Bandes considera que esta aquisição coloca em causa a seriedade do governo moçambicano relativamente à necessidade de uma política de austeridade em momento de crise.
A austeridade tem que ser política com ações claras. A austeridade tem que parar de ser um discurso, tem que passar a ser vista com ações concretas.
Entretanto, o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, confirmou a compra do avião, mas esclareceu que o mesmo tem propósito específico em voos executivos, cujo segmento se está a mostrar bastante atrativo. O governante disse que a aeronave foi adquirida para fins comerciais, pelo que a Presidência da República pode ser um cliente atrativo para o segmento de negócio da subsidiária da LIM, a MEX, para a qual o avião foi adquirido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Ele vai falar desse encontro do presidente Nyusi com o presidente da RENAM, Afonso de la Cama. Mas ontem aqui nos Estados Unidos, como ouviram no noticiário, houve uma eleição para um lugar no Senado pelo estado do Alabama. Pois o grupo Lynyrd Skynyrd é de lá e fala do seu estado, Sweet Home Alabama.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 13 de dezembro de 2017. Aqui em Washington, dia de muito frio, são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 22 segundos. Em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Títulos das notícias hoje: a vitória de Doug Jones na eleição para um cargo no Senado do Estado americano de Alabama, denominado nos últimos 25 anos por republicanos, foi considerado por observadores em Washington como um terremoto político. A China saudou uma proposta do secretário de Estado americano Rex Tillerson para conversações com a Coreia do Norte sem pré-condições. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz em Climane, com a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Pidjigiti e Capital FM, e também na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Rádio Sichang Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Pode também acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção a Doris Dodson e na técnica está connosco o Joe Gill. Vamos agora, João Santarita, às notícias a esta hora.
Vamos, sim, senhora. A vitória de Doug Jones na eleição para um cargo de Senado, no Senado pelo Estado americano do Alabama, dominado nos últimos 25 anos por republicanos, foi considerada por observadores em Washington como um terremoto político, em virtude dos republicanos terem agora uma maioria de uma cadeira no Senado. A derrota de Roy Moore, acusado por 8 mulheres de assédio sexual e conduta imprópria, é também considerada uma derrota pessoal do presidente Donald Trump, que fez campanha a seu favor. No Twitter, Trump felicitou o vencedor, disse que sabia que Moore não iria ganhar devido a haver muita coisa contra ele.
A China saudou uma proposta do secretário de Estado americano Rex Tillerson para conversações com a Coreia do Norte sem pré-condições. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu governo apoia todos os esforços para aliviar as tensões e promover o diálogo. A China propôs que sejam suspensos todos os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte em torno da suspensão dos exercícios militares dos Estados Unidos e Coreia do Sul. A Rússia também saudou as declarações, afirmando através de um porta-voz que declarações construtivas são satisfatórias do que a retórica do confronto. Num discurso ontem, Tillerson apelou à China para intensificar as pressões sobre a Coreia do Norte, afirmando que os Estados Unidos estão prontos a conversar com a Coreia do Norte sobre qualquer assunto que os norte-coreanos desejem.
No Iêmen, pelo menos 39 pessoas morreram, 90 ficaram feridas na sequência de bombardeamentos aéreos hoje contra um campo de presos dos rebeldes húteis em Sana, capital do país. Isto segundo as autoridades, que não foram identificadas por agências de notícias. O bombardeamento foi executado por aviões da coligação árabe internacional liderada pela Arábia Saudita. Os ataques tiveram como alvo um campo administrado pela polícia militar, vinculado aos rebeldes, que abrigava cerca de 180 presos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, pediu na passada sexta-feira à Arábia Saudita que pare com a sua intervenção militar no Iêmen, país com uma forte crise humanitária devido a uma guerra civil de 2 anos.
Os Estados Unidos já advertiram o Paquistão que podem perder o controle do seu território a menos que Islamabad abandone os laços com grupos terroristas que operam no país e que estão crescendo em tamanho e influência. O aviso foi feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, no momento em que Washington e Islamabad realizam esforços diplomáticos renovados para melhorar as relações bilaterais marcadas por desconfiança. Tillerson garantiu que os Estados Unidos querem encontrar um terreno comum para promover a paz no vizinho Afeganistão. Doze horas e 35 minutos. Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, encontrou-se na tarde desta quarta-feira, dia 13, com Afanso Dhlakama, líder da RENAMO, na Serra da Gorongosa, no âmbito das negociações de paz, disse à Voz da América uma fonte informada sobre o processo. Nyusi deslocou-se a Gorongosa com uma pequena equipa de segurança, incluindo alguns embaixadores que estão a mediar as negociações e eram transportados em 12 helicópteros. Nyusi e Dhlakama estiveram em negociações por mais de 2 horas, mas não há confirmação se os líderes terão legitimado os documentos sobre a descentralização, um assunto que deverá entrar na Assembleia da República após um acordo entre o governo e a RENAMO. A Voz da América testemunhou o desembarque da comitiva presidencial no fim da tarde hoje no aeródromo de Chimoio, a capital de Manica, e de seguida embarcou num voo privado para a capital, Maputo. Na próxima semana, Filipe Nyusi deverá apresentar o Estado da Nação ao Parlamento, quando o assunto de paz é muito questionado, um ano depois de uma trégua sem avanços nas negociações. Continuamos a falar sobre a situação política em Moçambique, neste caso sobre as mudanças que o presidente Filipe Nyusi fez hoje. José Pacheco é o novo chefe da diplomacia moçambicana. Isto foi reportado pela imprensa de Maputo, citando um comunicado da Presidência da República. O presidente Filipe Nyusi nomeou igualmente Ernesto Max Tonella para a pasta de Recursos Minerais e Energia e Gino Marrulli para Agricultura e Segurança Alimentar. Nascido na década de 50 em Sofala, centro de Moçambique, Pacheco era até ontem ministro da Agricultura, sua área de formação. Ele substitui Oldmiro Baloi. Há, no entanto, vozes que dizem que, no momento em que o país precisa de reconquistar a simpatia de doadores, o certo seria indicar um diplomata de carreira. Foi a questão que coloquei ao jornalista Aunício da Silva, editor do jornal Quel, em Nampula.
Esta seria uma outra saída, mas olhando pelos corredores da diplomacia moçambicana, não consigo ver alguém que efetivamente não esteja, por um lado, ligada ou a esses processos das dívidas ocultas que estava naquele corredor, ou então que esteja não ligado ao mundo da China. Porque muitos diplomatas que estiveram no governo de Moçambique estão muito ligados à China. Os melhores que se conhecem estão por lá. Os ligados às Europas e um pouco pelas Américas, são um pouco mais calmos, não se conhece esse potencial. E fica difícil, de qualquer das formas, ter que chamá-los, do meu ponto de vista, na minha consciência cidadã, e seja chamado alguém seja avisado alguém que a população ainda não conhece. Os diplomatas de carreira que são conhecidos são, na sua maioria, os com as relações com a China e com a Rússia desde o tempo da União Soviética. Agora, esperemos que o ministro Pacheco consiga fazer alguma diferença. Ele é um outsider na diplomacia moçambicana. Se calhar seja por isso e este envolvimento dele com, digamos, uma espécie de serviços secretos do partido no poder por muito tempo, que tenha lhe valido a confiança do presidente da República. Porque o comitê de verificação é, naturalmente, a diplomacia do partido Frelimo. E olhando que a governação moçambicana funciona, o governo moçambicano funciona agarrado do outro lado do partido no poder, que é a Frelimo, então deverá ser por isso que haja esta opção.
Se calhar poderá precisar de um vice-ministro mais de carreira.
Naturalmente. Ele será lá com uma testa de ferro, mas é para fazer os jogos de bastidor, para correr com as negociações com os investidores e outros parceiros, naturalmente que ele vai ter o ministro diplomata de carreira. Aliás, até porque a vice-ministra, muito antes, terá sido movimentada para o Ministério da Juventude e dos Esportes.
Esses camponeses de Nacala que não gostam, digamos assim, do ministro Pacheco, tencionam levar a cabo alguma ação de reivindicação pela nomeação dele?
Até agora não. Mas a última informação que eu tive, pelo menos até ontem à noite, o ambiente era de festa, incluindo a União Nacional de Camponeses, que é uma das formas mais visíveis da representação dos camponeses ao nível do país. Também andou pelos postos efusivos de festa ao nível do das redes sociais. Mas o certo é que eles já festejam porque, pelo menos, já não está no caminho deles de forma direta. Ou seja, não está a administrar efetivamente a agricultura no corredor do Nacala. Ainda que isto tenha sido ressalvado um pouco quando, com o novo governo, passou com o governo do Filipe Inhus, houve a separação entre a gestão da terra e da agricultura, passando o Ministério da Terra sendo a entidade que tutela a administração e alocação de terras em todo o país. Mas o certo é que ele não é e nunca foi uma boa figura para os camponeses do corredor de Nacala.
Será que o novo ministro, o Higino Marrulo, poderá reverter esta situação?
Eu espero que sim, porque olhando para as atribuições do Ministério da Agricultura atualmente, que não mexem com a terra, ele poderá fazer a diferença. E até que não serve em uma organização, pelo menos aquele trabalhou que vê no seu perfil, que nós podemos consultar, trabalhou muito com os produtores do setor familiar no corredor de Nacala. E muitas famílias puderam crescer com assistência técnica prestada pela Tecnoserve. Então, eu espero que ele continue com este perfil e consiga naturalmente ter espaço suficiente ao nível do governo do partido para colocar o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar mais interventivo, mais atuante e mais presente na instrução e na transmissão de tecnologias para as famílias camponesas e pequenos produtores no corredor de Nacala.
Era o jornalista moçambicano Aunício da Silva, editor do jornal Iquele de Nampula, fazendo o seu comentário em relação à substituição do ministro de Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, em Moçambique, por um novo ministro, que é o antigo ministro da Agricultura, o ministro José Pacheco. Ainda em Moçambique, analistas criticam a política de austeridade do governo do presidente Filipe Inhus, que numa situação de crise económico-financeira agravada pelas chamadas dívidas ocultas, adquire um avião para o presidente, portanto para o presidente Inhus. O Ramos Miguel reporta sobre este assunto.
O jornal britânico Daily Mail diz que o chefe de Estado moçambicano despendeu 9,2 milhões de dólares na compra de um avião de 14 lugares que foi usado por Filipe Inhus na sua recente deslocação ao Zimbábue para a investidura de Emerson Mnangagwa. O governo confirmou a compra do avião pela companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, mas diz que o mesmo se destina ao segmento executivo da sua subsidiária, Amex. O sociólogo Francisco Mazinho diz que a posição do governo não é convincente porque não é essa a percepção dos cidadãos.
A percepção que existe é que o avião foi comprado, que é para o Presidente da República. Se isso for verdade, então é uma geneira muito grande. Primeiro, já existe um avião que foi comprado há uns 4 ou 5 anos, que é para o Ministério da Defesa, e que é o avião que o atual presidente Filipe Inhus também usava nas suas deslocações. Agora, se foram comprar mais um segundo avião, é um absurdo.
Para o académico, o país tem outras prioridades, afirmando não perceber por que comprar esse avião agora, se em 2018 o governo vai recrutar apenas 5 mil professores, quando em média são contratados entre 8 mil e 10 mil professores ano.
Numa situação em que nem professor a gente consegue contratar, que é para ensino primário, nós temos um rácio de um professor por 60 ou 66 alunos. Isso não faz sentido nenhum, andamos a gostar de aviões. Faz recordar quando foi a questão dos Mercedes. Perto de 2 milhões de dólares para a compra de Mercedes, que é para alguns deputados e alguns membros do governo. Não faz sentido. É a altura de meter a mão na consciência e dizer que não. Nós temos que começar a usar o dinheiro para coisas úteis, verdadeiramente úteis, e não para coisas supérfluas.
Para o diretor executivo da Associação de Jornalismo Judiciário, o jurista Armando Nenani, comprar um avião de luxo num momento de crise é exemplo de má governação.
Há uma governação que não está ao serviço dos cidadãos, mas que está para o mero gozo, privilégio dos titulares do poder político. Quando nós falamos de medidas de austeridade, por que é que o cinto tem que apertar para os mais fracos e não aperta para os mais fortes?
Por seu turno, a economista Conceição Banz considera que esta aquisição coloca em causa a seriedade do governo moçambicano relativamente à necessidade de uma política de austeridade em momento de crise.
A austeridade tem que ser política com ações claras. A austeridade tem que parar de ser um discurso, tem que passar a ser vista com ações concretas.
Entretanto, o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, confirmou a compra do avião, mas esclareceu que o mesmo tem propósito específico em voos executivos, cujo segmento se está a mostrar bastante atrativo. O governante disse que a aeronave foi adquirida para fins comerciais, pelo que a Presidência da República pode ser um cliente atrativo para o segmento de negócios da subsidiária da LAM, Amex, para a qual o avião foi adquirido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós de Maputo partimos para Bissau, onde o chefe de Estado guinense, José Mário Vaz, reuniu-se hoje com os signatários do Acordo de Conakry na procura de uma solução para a crise política do país. A reunião acontece no dia em que se deslocaram a Abuja os líderes políticos com assento parlamentar, entre os quais o líder do PIGC e o mediador da crise política guinense, respectivamente Foor Ganesembe Yedema e Alpha Condé. Foram convidados pelo presidente em exercício da Comunidade dos Países da África Ocidental, Adão Ramalho, em Bissau.
Em vésperas da reunião ordinária dos chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, que terá lugar em Abuja, Nigéria, no dia 16 do mês em curso, o presidente guineense tenta afinar diálogo com os protagonistas em torno da crise que há mais de 2 anos se cria fervor no cenário político guineense. O encontro conjunto com a sociedade civil e os representantes das organizações internacionais sediadas em Bissau, os chamados P5, nomeadamente Nações Unidas, União Europeia, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. À porta fechada, José Mário Vaz reuniu-se com a delegação do Partido da Renovação Social e do grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC, os 15 que defendem a sua reintegração incondicional ao partido. Brahma Camara é o coordenador do grupo.
Os 15 deputados do PIGC, isso é que diz o Acordo Conakry. Reintegração sem condição. Nós queremos voltar para o nosso partido.
Enquanto se ventila uma eventual demissão do governo liderado por El Mokhtar Sissoko, PRS, força política que o sustenta, defende a sua continuidade até a realização das eleições.
PRS reafirma o governo que está em função de uma forma incondicional para estar saudável, para apoiar até as eleições.
Sertor Ibiote, um dos dirigentes do PRS, hoje, depois do encontro com o presidente José Mário Vaz. Ausentes foram a Assembleia Nacional Popular, PIGC, PCD, União para a Mudança, PND, cujos dirigentes se deslocaram logo nas primeiras horas desta quarta-feira à Nigéria, em resposta ao convite dos mediadores subregionais. Momentos antes de deixar Bissau, Domingos Simões Pereira espera que desta vez se encontre consenso da situação.
Vamos a mais uma cimeira. Temos expectativas no sentido de haver essa contribuição, mas, na realidade, a resolução da crise depende, sobretudo, de atores nacionais.
Na delegação também integram os dirigentes políticos que compõem o coletivo dos partidos políticos democráticos, entre os quais Nuno Gomes Nabian, rival político direto de José Mário Vaz na presidencial anterior. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
O medo tomou conta de milhares de brasileiros nos últimos meses, isto por causa da atuação de quadrilhas organizadas em assaltos a bancos no interior do país, principalmente nas pequenas cidades. Reporta Patrick Vaz.
É o novo cangaço, remetendo àquela famosa quadrilha de Lampião em meados do século XVIII. O modus operandi, novos cangaceiros têm semelhança com o velho cangaço. Este, não raro, fazia uso de reféns. O bando também era grande, de 10 a 15 membros, e preferia atacar as pequenas cidades. Motorizados, armados de fuzis e pistolas, os cangaceiros modernos sitiam os municípios. A ação acontece sempre da mesma forma. Durante a madrugada, um grupo segue até o destacamento da Polícia Militar e atira com balas de grosso calibre para intimidar os militares. Enquanto isso, outra parte da quadrilha explode a agência bancária. Em menos de 30 minutos, o banco fica completamente destruído e sem dinheiro, e os bandidos fogem. Policiais e civis já foram assassinados em confrontos com os marginais. E a falta de segurança no Brasil tem contribuído cada vez mais para essas ocorrências acontecerem. O especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, ressalta que estes crimes são hoje um dos mais graves problemas que o Brasil precisa resolver rapidamente.
Essa questão do roubo a bancos por essas quadrilhas super organizadas, super armadas, constitui, eu diria, um dos mais graves problemas da segurança pública. Essas novas quadrilhas, que a gente chama de novo cangaço, elas estão atuando no interior de vários estados brasileiros. Boa parte da responsabilidade desses crimes vem das fronteiras do contrabando das armas de fogo de grosso calibre. Não há dúvida de que há uma facilidade enorme desse contrabando de armas ilegais que está alimentando a atuação dessas quadrilhas. Nesse sentido, responsabilidade é do governo federal.
Sapori destaca também que não adianta os governantes colocarem apenas a culpa na presidência. Cada um precisa fazer a sua parte para que juntos consigam desarticular essas quadrilhas.
Mas, por outro lado, o problema é nosso aqui também. Não adianta ficar simplesmente jogando a batata quente para o colo do vizinho. É fundamental que o governo do Estado, as forças policiais do Estado, façam também o seu dever de casa. Um trabalho a ser realizado aqui é um trabalho de investigação, é um trabalho de inteligência, um trabalho que envolve articulação de esforços da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, da Polícia Federal, né, da Superintendência da Polícia Federal. Você tem que montar uma força-tarefa, identificar, monitorar essas quadrilhas e se antecipar a elas. Esse é o único caminho para a gente minimizar o problema.
Ele ainda completa dizendo que, se nada for feito, os brasileiros poderão ter, no próximo ano, novos capítulos desta violência.
Se, de alguma maneira, essa articulação de esforços não acontecer, teremos um 2018 tão grave quanto um 2017 na atuação aí do novo cangaço.
Repórter Patrick Vaz.
Kirsten Gillibrand, senadora de Nova York, irritou o presidente Donald Trump com um tweet pedindo ao Congresso para investigar alegações de conduta sexual não apropriada apresentada por mais de 10 mulheres. Na terça-feira de manhã, o presidente Trump descreveu também no Twitter Gillibrand como alguém que ia ao seu escritório pedir contribuições para a campanha e era capaz de fazer qualquer coisa para obter ajuda.
Kirsten Gillibrand, a U.S. senator from New York and a Democrat, has angered Trump with a tweet calling.
Gillibrand respondeu. Ela disse que com o tweet o presidente Trump pretendia apenas envergonhá-la de forma sexista, uma forma de silenciá-la, mas que tal não haveria de resultar e nem as mulheres que se ergueram contra ela haveriam de ficar caladas e milhares de outras que têm estado a reclamar desde a sua subida ao poder também não iriam calar. Durante a campanha eleitoral de 2016, muitas mulheres disseram que Trump tentou assediá-las no passado. Algumas voltaram a falar nesta segunda-feira, imediatamente após três legisladores terem se demitido por alegações de má conduta sexual.
Mr. Trump repeatedly kissed my cheeks and ultimately my lips in an encounter that has.
Uma das mulheres disse que Trump beijou-a e no encontro acabou tendo influência na sua vida. Outra diz que Trump colocou a sua mão na saia e essa foi a última vez que ela viajou de saia. Começando pelo produtor de cinema Harvey Weinstein, uma série de homens influentes renunciaram após acusações de abuso sexual aqui nos Estados Unidos. Um grupo de mulheres congressistas anunciou nesta terça-feira que exige uma investigação contra a alegada má conduta sexual de Donald Trump. A Casa Branca veio defender Trump, afirmando que a sua resposta no Twitter não foi sexista. Trump, recorde-se, ganhou as eleições em 2016 no meio de acusação de má conduta sexual por 17 mulheres. Uma fonte das Nações Unidas indicou que a Somália está a adotar medidas concretas para pôr termo ao atual ciclo de emergências humanitárias através da construção de instituições mais fortes. Este é um trabalho da nossa correspondente em Genebra, Laysa Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Mais de 250 mil pessoas morreram na Somália desde 2011, quando uma seca se transformou em fome. Apesar dos múltiplos avisos de uma iminente fome no ano em curso, uma catástrofe idêntica não ocorreu. O diretor do Programa da ONU para o Desenvolvimento na Somália, George Conway, refere que a situação demonstra claramente que a fome não é inevitável, podendo ser evitada se forem adotadas ações concertadas e se as condições do risco de fome sejam efetivamente assumidas.
This year, despite drought conditions that were quite significantly worse than what we saw in 2010-11, famine has nonetheless been prevented.
Num contacto telefónico desde Mogadishu, Conway destacou que este ano, apesar das condições de seca serem significativamente piores do que em 2011, a fome foi mesmo assim evitada. Segundo ele, isto foi um resultado de muitos fatores, começando com a declaração atempada do governo de desastre nacional e o apelo da ONU para financiamento a fim de evitar a fome. Para além disso, segundo a mesma fonte, os progressos feitos na construção pelo governo de instituições estabilizaram as capitais regionais, possibilitando uma resposta mais robusta do que em 2011. As Nações Unidas apelaram, entretanto, para um financiamento extra de mais de 5 mil milhões para fornecer assistência a quase 3 milhões e 900 mil somalis no próximo ano.
E agora, tal como sempre acontece no final, o João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol, com o Campeonato Mundial de Clubes a decorrer nos Emiratos Árabes Unidos. Nesta altura já estão frente a frente Al Jazira e Real Madrid. Al Jazira chega às meias finais depois de vencer dois jogos. Real Madrid chega às meias finais. Porque é campeão da Europa, vai diretamente para as meias finais. Então como é? Al Jazira eliminou primeiro o Auckland da Nova Zelândia, 1-0. Depois o Urawa Red Diamonds também por 1-0. Mas já não é difícil de ver quem vai ganhar o jogo de hoje. E quem ganhar vai defrontar na final o Grêmio do Brasil, que ontem bateu o Pachuca do México por 1-0. Teve que ir a prolongamento. Golaço do Brazuca com o nome de clube inglês, Everton. Lance individual a meter a batata na capoeira. O Grêmio também entrou diretamente para as meias finais e agora está na final, que é no sábado. Ontem, ainda no jogo para decidir o quinto lugar, o Urawa Reds do Japão derrotou o campeão africano, o Wydad Casablanca, 3-2. Campeão africano, o Wydad Casablanca fica em último. São os mamparras da competição. Continuamos com o futebol. Agora na Europa, hoje há mais jogos do campeonato inglês. Manchester City, imbatível líder do campeonato, está no campo do Swansea. Manchester United recebe o Bournemouth. Manchester United foi ontem apanhado pelo Chelsea na segunda posição. Chelsea foi vencer ontem o Huddersfield 3-1. Em Portugal, hoje há jogos da Taça de Portugal. O Sporting recebe o Vilaverdense. Ninguém conhece o Vilaverdense, mas, portanto, um jogo entre verdes. O Porto, que juntamente com o Sporting comanda o campeonato, tem tarefa mais difícil nesta eliminatória da Taça de Portugal. Recebe o Vitória de Guimarães. Benfica recebe o Rio Ave, depois de ter sido eliminado das competições europeias. Há quem diga que a Taça de Portugal assume mais importância para o Benfica. O treinador Rui Vitória dá a sua opinião.
Repara, o ano passado também passámos a fase de grupos e fomos à final da Taça de Portugal. Taça da Liga também já a ganhámos. Quer dizer, e não há esta relação direta. Não mexe em nada com aquilo que é a nossa exigência. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Se estivéssemos nas competições europeias, cá estaríamos e estaríamos a dizer a mesma coisa, que amanhã era um jogo que nós queríamos vencer. Como do outro lado vai ter o Rio Ave também querer a sua oportunidade.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, e ainda no futebol da Alemanha chega-nos a notícia que os jogadores da seleção vão receber cada um 410 mil dólares se renovarem o título de campeão do mundo. Ah, é um bom incentivo, 410 mil. Basquetebol americano, os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, estiveram ontem em ação. Bateram em casa o Atlanta 123-114. LeBron James igualou o seu recorde de assistências num jogo. Foram 17. Também marcou 25 pontos. Depois de terem começado o campeonato muito mal, Cavaliers estão de novo em forma. Estão em segundo lugar na Conferência Leste com 20 vitórias, 8 derrotas atrás do Boston. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem foi até Brooklyn. Perdeu. 103-98.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo e a temperatura era de 0 graus centígrados. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Joe Gill. Temos o dia, vitória de candidato democrata em Alabama, considerada terremoto político. A China acolhe com agrado proposta de conversações com a Coreia do Norte. 13 de dezembro de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Analistas criticam a política de austeridade do governo moçambicano, que numa situação de crise económica financeira, agravada pelas chamadas dívidas ocultas, adquire um avião para o Presidente da República. Ramos Miguel.
O jornal britânico Daily Mail diz que o chefe de Estado moçambicano despendeu 9,2 milhões de dólares na compra de um avião de 14 lugares que foi usado por Filipe Nyusi na sua recente deslocação ao Zimbábue para a investidura de Emmerson Mnangagwa. O governo confirmou a compra do avião pela companhia Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, mas diz que o mesmo se destina ao segmento executivo da sua subsidiária, Amex. O sociólogo Francisco Mazinho diz que a posição do governo não é convincente porque não é essa a percepção dos cidadãos.
A percepção que existe é que o avião foi comprado, que é para o Presidente da República. Se isso for verdade, então é uma geneira muito grande. Primeiro, já existe um avião que foi comprado há uns 4 ou 5 anos, que é para o Ministério da Defesa, e que é o avião que o atual presidente Filipe Nyusi também usava nas suas deslocações. Agora, se foram comprar mais um segundo avião, é um absurdo.
Para o acadêmico, o país tem outras prioridades, afirmando não perceber por que comprar esse avião agora, se em 2018 o governo vai recrutar apenas 5 mil professores, quando em média são contratados entre 8 mil e 10 mil professores ano.
Numa situação em que nem professor a gente consegue contratar, que é para ensino primário, nós temos um rácio de um professor por 60 ou 66 alunos. Isso não faz sentido nenhum, estamos a gostar de aviões. Faz recordar quando foi a questão dos Mercedes. Perto de 2 milhões de dólares para a compra de Mercedes, que é para alguns deputados e alguns membros do governo. Não faz sentido. É a altura de meter a mão na consciência e dizer que não, nós temos que começar a usar o dinheiro para coisas úteis, verdadeiramente úteis, e não para coisas supérfluas.
Para o diretor executivo da Associação de Jornalismo Judiciário, o jurista Armando Nenani, comprar um avião de luxo num momento de crise é exemplo de má governação.
Há uma governação que não está ao serviço dos cidadãos, mas que está para o mero gozo, privilégio dos titulares do poder político. Quando nós falamos de medidas de austeridade, por que é que o cinto tem que apertar para os mais fracos e não aperta para os mais fortes?
Por seu turno, a economista Kuntel Banz considera que esta aquisição coloca em causa a seriedade do governo moçambicano relativamente à necessidade de uma política de austeridade em momento de crise.
A austeridade tem que ser política com ações claras. A austeridade tem que parar de ser um discurso, tem que passar a ser vista com ações concretas.
Entretanto, o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, confirmou a compra do avião, mas esclareceu que o mesmo tem propósito específico em voos executivos, cujo segmento se está a mostrar bastante atrativo. O governante disse que a aeronave foi adquirida para fins comerciais, pelo que a Presidência da República pode ser um cliente atrativo para o segmento de negócios da subsidiária da LAM, Amex, para a qual o avião foi adquirido. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Enquanto isto, o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, reunia com os signatários do Acordo de Conakry, na procura de uma solução para a crise política. A reunião aconteceu no dia em que se deslocaram à Abuja os líderes políticos com acerto parlamentar
entre os quais o líder do PAIGC e o mediador da crise política guineense, respectivamente, Yadema e Alpha Condé. Foram convidados pelo presidente em exercício da CDAO, como nos refere o Adão Ramalho.
Em vésperas da reunião ordinária dos chefes de Estado e do governo da CDAO, que terá lugar em Abuja, Nigéria, no dia 16 do mês em curso, o presidente guineense tenta afinar diálogo com os protagonistas em torno da crise que há mais de 2 anos se cria fervor no cenário político guineense. Um encontro conjunto com a sociedade civil e os representantes das organizações internacionais sediadas em Bissau, os chamados P5, nomeadamente Nações Unidas, União Europeia, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A porta fechada, Zé Mário Vaz reuniu-se com a delegação do Partido da Renovação Social e do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, os 15 que defendem a sua reintegração incondicional ao partido. Brema Camaré é o coordenador do grupo.
Os 15 deputados do PAIGC, isso é que diz o acordo com a CRE. Reintegração sem condição. Nós queremos voltar para o nosso partido.
Enquanto se ventila uma eventual demissão do governo liderado por El Mokhtar Sissoko, PRS, força política que o sustenta, defende a sua continuidade até a realização das eleições.
PRS reafirma o governo que está em função de uma forma incondicional para esta estabilidade, para apoiar até as eleições.
Sertori Biote, um dos dirigentes do PRS, hoje, depois do encontro com o presidente José Mário Vaz. Ausentes foram a Assembleia Nacional Popular, PAIGC, PCD, União para a Mudança, PND, cujos dirigentes se deslocaram logo nas primeiras horas desta quarta-feira à Nigéria, em resposta ao convite dos mediadores subregionais. Momentos antes de deixar o Bissau, Domingo Simões Pereira espera que desta vez se encontre consenso da situação.
Vamos a mais uma cimeira. Temos expectativas no sentido de haver essa contribuição, mas, na realidade, a resolução da crise depende, sobretudo, de atores nacionais.
Na delegação também integram os dirigentes políticos que compõem o coletivo dos partidos políticos democráticos, entre os quais Nuno Gomes Nabian, rival político direto de José Mário Vaz na presidencial anterior. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Estúdios em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a agência de notação financeira Moody's considera que a perspectiva de evolução dos ratings dos bancos africanos vai manter-se negativa em 2018, salientando a exposição às finanças públicas e o abrandamento económico como as principais dificuldades. Apesar do produto interno bruto da região acelerar para 3,9% em 2018, sustentado pelo aumento dos preços do petróleo e pelas melhores condições climatéricas, o crescimento vai continuar abaixo do potencial e dos níveis necessários para criar emprego e aumentar o rendimento per capita, comentou Konstantinos Kypreos, vice-presidente da Moody's. A análise foi feita a 41 bancos e 11 países africanos, dos quais apenas o Banco Angolano de Investimentos foi contemplado, entre os lusófonos. No diz respeito a Angola, Moody's afirma que os 6 itens da avaliação estão todos a deteriorar-se, sendo, aliás, o único país africano onde isto acontece. A Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, prevê produzir em 2018 cerca de 100 mil toneladas de açúcar, 20 mil metros cúbicos de etanol e gerar 146 mil megawatts por hora de energia elétrica com o processamento de 900 mil toneladas de cana-de-açúcar. Com receitas que excedem 200 milhões de dólares, a Biocom tem neste momento uma área de plantação de 22 mil hectares. O fundador da empresa Blackwater Security e líder da Frontier Services Group vai investir em pelo menos uma das 3 empresas públicas moçambicanas que contraíram empréstimos escondidos no valor de mais de 1,4 mil milhões de dólares. Estamos a olhar para muitas oportunidades de investimentos em Moçambique, acrescentou Eric Prince. O grupo Trasaco, com sede no Ghana, obteve uma parcela de terreno na Ilha do Sal, em Cabo Verde, para a instalação de uma unidade de produção de tomates de qualidade. A empresa vai investir aproximadamente 140 milhões de euros, contratar 3.600 trabalhadores, construir habitação para a maioria deles, exportar cerca de 150 mil toneladas de tomate por ano, com valor aproximado de 300 milhões de euros.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Congresso Nacional Africano, ANC, vai esta semana ao seu 54º Congresso Ordinário, dividido profundamente em duas ou três facções. Uma apoia o atual vice-presidente da República e do ANC, Cyril Ramaphosa, e outra, que inclui o presidente Jacob Zuma, quer Nkosazana Dlamini Zuma, e a terceira considera-se neutra na corrida para presidente do ANC. Na pista estão sete candidatos a presidente do ANC a ser eleito no Congresso, que começa neste sábado e termina no dia 20 deste mês, no Soweto, o bairro político histórico da luta anti-apartheid na África do Sul. Dos sete candidatos, três são mulheres. Os campos de batalha de Ramaphosa e de Nkosazana Dlamini Zuma, principais concorrentes, estão demarcados com linhas vermelhas imaginárias nas comunidades, células do partido e nas instituições de prestação de serviço público do Estado. Ao que tudo indica, a divisão do ANC em facções não é ideológico-partidária. A divisão está mais relacionada com a abordagem dos principais assuntos que afetam a África do Sul: pobreza, desemprego, desigualdades socioeconómicas e corrupção generalizada. A campanha para a substituição de Jacob Zuma na liderança do movimento político mais antigo em África começou oficialmente em setembro último, mas os candidatos já estavam no terreno a conta e risco próprios, cada um à sua maneira. Nkosazana Dlamini Zuma terá sido aconselhada há mais de 5 anos para não procurar o segundo mandato como presidente da Comissão da União Africana, para regressar à casa e concorrer ao cargo de presidente do partido no poder e, eventualmente, tornar-se chefe de Estado da África do Sul depois das eleições gerais de 2019. A antiga esposa do presidente Zuma, com a qual tem 4 filhos, ficou em Addis Abeba, sede da União Africana, apenas um mandato, e regressou à África do Sul no início do segundo semestre do corrente ano para a corrida com o apoio do ex-marido, da Liga das Mulheres, da Organização Juvenil e da Associação dos Combatentes do ANC. Em algumas províncias e instituições do Estado, tem havido relatos de casos de perseguição dos oponentes de Nkosazana Dlamini Zuma. Nas células do partido onde decorre a campanha, o conflito entre os dois campos caracteriza-se por manipulações de listas de membros, compra de votos e fraude nas eleições das estruturas locais para beneficiar a senhora Zuma. Pelo menos 7 casos de impugnação das eleições estão nos tribunais judiciais. Entretanto, apesar do apoio das estruturas do partido e do próprio presidente Jacob Zuma à candidatura de Dlamini Zuma, o candidato Cyril Ramaphosa lidera a corrida com mais de 500 células a seu favor a nível nacional. Analistas dizem que Nkosazana Dlamini Zuma está sendo vítima da sombra dos escândalos de corrupção generalizada e de má governação do seu ex-marido. E para alguns sul-africanos, a eleição de Nkosazana Dlamini Zuma significa a continuação de alegada pilhagem de recursos públicos pela equipa de Jacob Zuma. Os 3 aliados do ANC, incluindo a Confederação dos Sindicatos dos Trabalhadores Sul-Africanos, COSAT, e o Partido Comunista, dizem que estão muito desapontados com a liderança do ANC chefiada pelo presidente Jacob Zuma. Os representantes das 3 organizações falaram na recente conferência consultiva promovida pelos veteranos do ANC em Joanesburgo, destinada a avaliar as causas da profunda crise que afeta o movimento político mais antigo em África. O secretário-geral adjunto do Partido Comunista, Sole Mapayila, disse que a revolução enfrenta graves dificuldades e incertezas sem precedentes desde 1994. Segundo Mapayila, o Partido Comunista está muito desapontado e arrependido por ter apoiado Jacob Zuma a chegar ao poder há 10 anos e agora exige a sua destituição imediata.
Stolen the state, that has stolen state-owned enterprises through corruption, through misgovernance.
Com a profunda crise que afeta o ANC, atribuída à liderança de Jacob Zuma, os comunistas decidiram então concorrer sozinhos às eleições de 2019, pela primeira vez desde 1994, aguardando apenas pelos resultados do Congresso Eleitoral de novos líderes do ANC no Congresso. A COSATU, com o maior número de membros entre os aliados, baniu Jacob Zuma de participar e de falar nos eventos dos sindicalistas. O movimento sindical endossou Cyril Ramaphosa para presidente do ANC porque Zuma falhou para eles, aliás. Zuma falhou as massas, ignorando tudo e todos, incluindo sinais de perigo antes das eleições municipais de agosto último, nas quais o ANC perdeu 3 cidades.
COSATU says only a few in the conference of the ANC elects its leadership. But for the ANC to remain in power, you need South Africans.
Quase todos os membros do ANC reconhecem que o partido perdeu o controle da situação. Os seus dirigentes tornaram-se intocáveis e arrogantes. Segundo o antigo ministro da Segurança, Sidney Mufamadi, o ANC é uma ameaça à democracia pela qual lutou arduamente durante vários anos. Para o antigo presidente do ANC e da República, Thabo Mbeki, destituído da chefia de Estado sul-africano pelo partido sob liderança de Zuma, o ANC deve fazer uma profunda introspecção, porque remover uma, duas ou três pessoas da liderança não vai resolver o problema.
We need to take a comprehensive view about it. It's clear that the ANC has been captured by a dominant faction, which in fact is not ANC.
A liderança do ANC, chefiada pelo presidente Jacob Zuma, boicotou a conferência consultiva dos seus veteranos e militantes, alegando que não fazia sentido realizar um evento do gênero à porta do Congresso. Para os organizadores da conferência, entretanto, o boicote pela liderança mostra a sua arrogância e desprezo pelos veteranos, membros e militantes do partido. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer ao ANC depois do Congresso, que inicia neste sábado em Joanesburg. Alguns políticos dizem que ninguém vai conseguir unir o ANC. Uma sondagem de opinião realizada pela empresa Red Pop indica que se Kossa Zanakamini Zuma for eleita presidente do partido, o ANC vai perder a sua maioria no parlamento em 2019, dando razão então àqueles que dizem que depois das eleições gerais de 2019, a África do Sul vai ser governada por coligação de partidos, porque o ANC vai perder a sua hegemonia, tal como aconteceu nas eleições municipais de agosto último, em que perdeu o controle de 3 principais cidades: Joanesburg, Pretória e Porto Elizabeth. A sondagem indica ainda que os inquiridos acreditam que Cyril Ramaphosa pode garantir uma vitória esmagadora do ANC em 2019. O presidente cessante do ANC, Jacob Zuma, defende, entretanto, que o segundo candidato mais votado deve ser nomeado vice-presidente do partido e do país para garantir a reconciliação das partes. Mas o campo de Ramaphosa rejeita a proposta, considerando ser uma forma de acomodar a antiga esposa de Jacob Zuma. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburg.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Os fundadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas indicaram desde o início, em 1927, que a organização necessitava de uma biblioteca e de um museu. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A Academia, conhecida por atribuir anualmente os Oscars, organizou a sua biblioteca, mas tem estado há quase um século a esperar pelo museu. A longa espera pode estar a acabar, sustenta o historiador de cinema Kerry Brogar, durante a visita ao local onde está a ser construído o edifício e que tem a abertura prevista para 2019, sendo Brogar o diretor. A instalação vai ficar no local onde foi construído em 1939 um armazém e que, desde 1994, tem sido usado para exibições do Museu de Arte do Condado de Los Angeles. A instalação vai incluir uma cúpula de vidro com vista para Hollywood e um teatro com 1000 lugares. Proger indica que o museu será aberto na altura em que Hollywood entra numa nova fase de criação, alargando a atividade para além do cinema. O museu terá exibições da coleção de 12 milhões de fotografias da Academia, bem como cenários, trajes de filmes clássicos como Casablanca, Psycho e 10 Mandamentos. Conhecido como Museu da Academia, a instalação irá exibir estatuetas de pessoas que foram com elas premiadas. Os visitantes vão ter a sensação de estarem imersos numa exibição, podendo mesmo desfilar na carpete vermelha e receber elas mesmas o prémio da Academia. Até para a semana. Espaço agora para a música. Vamos ficar com Ed Sheeran, Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it.
High Chair and I'm Perfect. Passagem para o resumo de notícias deste dia 13 de dezembro de 2017, quarta-feira. A vitória de Doug Jones na eleição para um cargo no Senado pelo Estado americano de Alabama, dominado nos últimos 25 anos por republicanos, foi considerada por observadores aqui em Washington como um terremoto político, em virtude de os republicanos terem agora uma maioria de um assento no Senado. A derrota de Roy Moore, acusado por 8 mulheres de assédio sexual e conduta imprópria, é também considerada uma derrota do presidente Donald Trump, que fez campanha a seu favor. No Twitter, Trump felicitou o vencedor e disse que sabia que Moore não iria ganhar porque havia muita coisa contra ele. A China saudou uma proposta do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson para conversações com a Coreia do Norte sem pré-condições. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o seu governo apoia todos os esforços para se aliviar as tensões e promover o diálogo. A China propôs que sejam suspensos todos os testes nucleares e de mísseis da Coreia do Norte em torno da suspensão de exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A Rússia também saudou as declarações, afirmando através de um porta-voz que declarações construtivas são mais satisfatórias do que a retórica de confronto. No Iémen, pelo menos 39 pessoas morreram e 90 ficaram feridas na sequência de bombardeamentos aéreos contra um campo de prisioneiros de rebeldes hútis em Sanaa, capital do país, segundo as autoridades não identificadas por agências de notícias. O bombardeamento foi executado por aviões da coligação árabe internacional liderada pela Arábia Saudita. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Armas em excesso e mantidas com pouca segurança, bem como munições a nível mundial, constituem um risco de segurança e uma ameaça humanitária pela transferência ilícita para terroristas e outros atores desestabilizadores. Minas terrestres, munições não explodidas, restos de outros engenhos e explosivos de guerra não matam apenas e mutilam anualmente centenas de milhares de pessoas, impedem a estabilização após o conflito e a reconstrução e impedem o desenvolvimento de longo prazo. Os Estados Unidos estão comprometidos em fazer as comunidades mais seguras após o conflito e desta forma salvando vidas e impedindo ferimentos, permitindo pessoas deslocadas o regresso a casa, o que possibilita a recuperação económica e o desenvolvimento mais rápido. Para destacar as iniciativas do governo dos Estados Unidos nesta área, o Gabinete para a Remoção de Armamento do Departamento de Estado publica anualmente um relatório intitulado Caminhar na Terra em Segurança. A edição mais recente, publicada a 12 de dezembro, documenta como os Estados Unidos investiram desde 1993 mais de 2 bilhões e 900 milhões de dólares na distribuição dos excessos de pequenas armas, armas ligeiras e munições, bem como a remoção de minas terrestres e restos explosivos de guerra em mais de uma centena de países. Este investimento torna os Estados Unidos o maior apoiante financeiro do mundo na distribuição de armas convencionais. Muitos destes programas não limpam apenas campos de minas e munições não explodidas, como ainda ajudam a educar as comunidades, especialmente as crianças, na forma como evitar ferimentos e a morte e criam postos de trabalho que podem estimular as iniciativas de recuperação após conflito. A distribuição de armas convencionais é um processo complicado que exige vasta cooperação internacional, por isso o Departamento de Estado, o Departamento da Defesa e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e outras agências do governo dos Estados Unidos trabalham com governos estrangeiros, organizações não-governamentais e empresas privadas na redução das existências de armas e munições convencionais, melhorando a segurança dos locais de armazenagem e aplicam programas de ação humanitária. Na introdução ao relatório, o adjunto do secretário de Estado adjunto para os assuntos políticos e militares, Tina Kaidanov, referiu o apoio à distribuição de armas convencionais da Política Nacional de Segurança e salienta que o êxito dos nossos programas é construído no apoio bipartidário do Congresso e do povo dos Estados Unidos, que reconhece que a nossa nação beneficia da ajuda em criar um mundo em que todos podemos viver em segurança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 13 de dezembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos participaram no programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.